Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos com nossas informações aqui ao longo desse dia 21 de maio. Agora para falar sobre o mercado de petróleo. Mercado de petróleo esse que desde ali do anúncio da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China sofreu um impacto muito grande. Mesmo agora diante, né, dos rumores mais amenos, né, os dois países voltaram a conversar, mesmo assim não vemos grandes reações nesse mercado, né? Com o Brent aí, deixa eu só ver aqui, a 64, quase 65 dólares, e o WTI a 61 dólares ali. Ou seja, a gente não vê aqueles patamares que a gente via normalmente daquela faixa entre 70 e 80 dólares. Perdeu força, né? Perdeu força e a gente precisa entender o que está acontecendo nesse mercado. E vamos falar aqui com a Ledelara. A Ledelara, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, Erickson, boa tarde. Obrigado pelo convite novamente.
Bom, acho que o primeiro ponto que a gente precisa debater, né, é o EIA, né, a agência americana que avalia, né, questões energéticas, anunciando, né, uma possível oferta, né, oferta acima do esperado, acabou afetando um pouco, afetando o mercado, os preços, que já vinha precificando negativamente desde lá da guerra comercial. Quando a gente tem esse anúncio, né, da agência americana trazendo esses números, qual que é a leitura que a gente faz desse mercado? É um mercado realmente com uma oferta acima do esperado, Ale?
Sim, nesta semana, que são os números que vieram divulgados hoje pela Agência de Energia dos Estados Unidos, trouxe um balanço muito folgado, né? O mercado esperava, no caso do petróleo, uma queda de 1,7 milhão de barris nos estoques, veio 1,3 de crescimento, então 2,6 milhões de número acima da expectativa de mercado. Destilados também veio um número acima, gasolina veio um número acima, então mostra que o mercado nesse momento está confortável com relação a oferta de petróleo, em parte porque a OPEP anunciou algumas semanas atrás que iria repor aquela produção que ela deixou de lado há 2 anos, 3 anos atrás, e mesmo com os preços baixos, ela começaria a colocar mais oferta no mercado. Então, isso traz um equilíbrio. Junto a isso, temos a guerra tarifária ali encabeçada pelo Trump, que traz como eu vou dizer, uma narrativa de recessão ou de desaceleração econômica à frente. Então, se junta esses três fatores, nós temos o petróleo operando ali próximo de 60 dólares por barril, o WTI um pouquinho abaixo de 65, o tipo Brent.
E aqui eu quero fazer uma pergunta, até uma pergunta um tanto quanto filosófica. Enquanto eu me preparava aqui para essa entrevista com a Lê, eu fui assistindo ali, né, o Tempo e Dinheiro, que é conduzido pelo João Batista, nosso fundador, e ele sempre tenta puxar peças, né, peças para preencher ali o quebra-cabeça, e algumas peças ele vai puxar lá do passado. Eu me inspirei, né, no João Batista, fui recordar algumas questões do petróleo, pessoal, porque essa crise de demanda. Se vocês forem ver bem, desde lá do coronavírus, a gente abriu essa questão. Em um momento lá entre 2020, né, chegou até a ser negativo os preços, por dois motivos, né? Ninguém andava, né? Tava todo mundo em lockdown, e o mundo começou a perceber cada vez mais uma necessidade menor de uso de petróleo. As pessoas perceberam, por exemplo, que o deslocamento não era tão necessário quanto se imaginava. Dá para fazer home office, dá para fazer os meetings online, né, as reuniões online. Eu fico imaginando o quanto desse sentimento de necessidade de petróleo afeta até hoje esse mercado. Porque a gente vê, né, diante de uma recessão, né, você já pincelou esse detalhe, uma recessão, uma guerra tarifária, a primeira commodity que sentiu foi exatamente o petróleo. Essa sensação de necessidade de uso, né, dessa commodity, o quanto que essa sensação acaba afetando esse mercado diante de um mundo que passa por atualização energética, né? A gente começa a falar de outras energias, outros combustíveis, Ale.
O petróleo como a commodity mais importante do mundo, né? São mais de 6 mil derivados que têm origem no petróleo, mas os três principais é o que vão ser os drivers para a direção de preço. Então, nós temos o diesel, temos a gasolina e temos o combustível de aviação. Quando nós olhamos todo esse cenário, e lá em 2020, você falou muito bem, lá em março de 2020 nós tivemos preços negativos porque havia muito petróleo no mercado, não havia onde armazenar esse petróleo, quem detinha os contratos futuros tentando se livrar, e aí tanto o Cushing nos Estados Unidos estava abarrotado de petróleo, como o storage and float, né, aquele estoque de petróleo flutuante, não haviam mais navios disponíveis para receber mais petróleo, e desencadeou toda aquela tensão. No finalzinho de março, os preços foram para 40 dólares negativos, né? Algo impensado na comercialização de um produto. No final de 2020, a OPEP já havia reduzido uma parte importante da sua produção, mas a China voltou para o mercado e começou a comprar bastante petróleo, assim como fez com soja, fez com milho, fez com trigo, fez com basicamente todas as commodities. Então, 2021 foi um ano onde nós tivemos recorde de preços para muitas commodities. Se não foi recorde, chegou muito próximo de topo histórico. E quando nós chegamos no final, ali em outubro de 2021, nós tivemos aquela nova variação do Covid, que foi o Omicron. Chegou a derrubar o petróleo de 90 dólares para perto de 75 dólares, mas ali passou um mês aproximadamente, os preços já voltaram para 90, encerraram a 99 dólares por barril, e aí vem a guerra da Rússia e da Ucrânia. Nesse intervalo, como você disse muito bem, o mundo percebeu que nem só de presencial nós vivemos. Então, naquele período, ações como empresas como o Zoom, por exemplo, valorizaram demais. O setor imobiliário, principalmente de locação, enfrentou uma crise tremenda, com muitas empresas devolvendo lajes corporativas inteiras, realocando os profissionais para o home office ou pelo menos modelos híbridos. Em 2022, início de 2022, né, finalzinho de fevereiro, a Rússia invade a Ucrânia, temos uma nova turbulência no mercado de petróleo, e todos esses essas quebras de uma cadeia de suprimentos, vamos colocar assim, normal, ela começou a trazer para o mercado a necessidade de diversificação. E dentro dessa diversificação, nós juntamos como o ESG, principalmente do E, né, do environment, ou do meio ambiente. Nós vemos muitos investimentos na eletrificação da economia. Isso traz um potencial muito bom para uma commodity como cobre, por exemplo, que ao longo dos próximos anos pode ser uma commodity que vai puxar um novo superciclo, como nós tivemos já no passado. Mas o petróleo, principalmente combustível, ele começa a sentir um pouquinho a queda da demanda. Então, na própria China, por exemplo, o crescimento de petróleo previsto para esse ano de 2025 é próximo de 1%. Porque os veículos elétricos já são numa quantidade tão grande lá no país que não há mais força para um crescimento mais sustentado no consumo do petróleo. Então, enquanto o governo chinês prevê que o PIB vai crescer 5%, o consumo do petróleo é 1%. E petróleo acaba, querendo ou não, sendo um driver de crescimento econômico. Então, nós vemos também nos Estados Unidos, até o próprio Joe Biden tinha feito um programa para reduzir o uso de petróleo, de combustível fóssil através da eletrificação da frota. O Trump agora terminou com isso. Então, o mundo ele vai trabalhando em alternativas aos combustíveis fósseis. Agora, quando nós olhamos para outros usos do petróleo, nós deveríamos ter um crescimento para embalagens, para a produção de fertilizantes, para solventes, para tintas, para outros produtos, possivelmente nós tenhamos um crescimento mais robusto do que para os combustíveis. Mas, como os combustíveis são o principal, o petróleo trabalha em níveis mais baixos. Ainda mais agora que a OPEP percebeu isso, percebeu a fragilidade da economia norte-americana agora, principalmente na exploração e produção de petróleo, ela está tentando abocanhar esse mercado através de uma guerra de preços.
Agora a gente entra num ponto, produtores, que vocês precisam prestar atenção. A gente já deu um spoiler, porque se por um lado a gente vê o petróleo tendo essa condição, né, toda em relação à guerra comercial, o mesmo não se pode falar aí dos fertilizantes. Ontem mesmo a gente conversou com a Pesseg aqui, né, falamos de fertilizantes. E o grande desafio aqui, falando do setor de cana, né, que foi o tema da conversa ontem, o grande desafio para os produtores de cana vão ser, o calcanhar de Aquiles vai ser os fertilizantes que tendem a aumentar de preço, né? Foi adiantado isso na nossa entrevista de ontem. Ou seja, o mercado agro, nesse quebra-cabeças aí, dos derivados de petróleo, correndo muito por fora. Para os produtores, por outro lado, Vamos adicionar mais outra peça no quebra-cabeça antes de passar a palavra para o Ale aqui. O diesel está baixando, né? A gente vê aí um preço, né, interno em redução. Ou seja, né, temos uma balança delicada para a gestão. Para o produtor rural, olhando esses dois lados da balança, o que que podemos, né, trazer de esclarecimento para o nosso público, Ale?
E olha, Alex, que o setor de cana talvez seja o único setor que nós falamos que é circular, né? Uma economia circular, porque eles produzem através da vinhaça, da biomassa, o seu próprio fertilizante. Então é uma cadeia fechada. E mesmo o setor sucroenergético preocupado com os preços de fertilizantes. Esse é um setor que ele pode sofrer, porque hoje nós temos a produção de etanol, basicamente de cana aqui no Brasil, o milho entrando com produção de etanol agora também, há uns 2 anos, e vem ganhando bastante força dentro do mercado. Mas o preço do etanol, ele tem uma paridade muito próxima do preço da gasolina devido ao rendimento. Então, o etanol, para ele ter um preço competitivo frente à gasolina, ele tem que ter um desconto de 30%. Acima disso, ele já fica caro. Como no Brasil nós estamos avançando muito no investimento em produção de etanol, se o petróleo cai e junto ele empurra o preço da gasolina para baixo, há o risco de muitos projetos de novas usinas de etanol aqui no Brasil não saírem do papel por uma questão de inviabilidade econômica. E se esse é um setor, como eu disse, que tem economia circular, produz o seu próprio fertilizante, estão preocupados com os preços, imagine o sojicultor, o produtor de milho, o produtor de trigo, mesmo o produtor de café, que demandam muito, principalmente milho, trigo e café, que demandam muito nitrogênio. O nitrogênio ele acaba tendo uma paridade bem próxima com o petróleo, devido ao gás natural, em grande parte ser produzido num consórcio, estar no mesmo poço do petróleo. E nós tivemos esse aumento no começo do ano, o nitrogênio acabou caindo um pouquinho, mas nós olhamos o fósforo, olhamos o KCL, eles tiveram altas muito expressivas. No final do ano passado, nós tínhamos, por exemplo, um KCL de 285, 290 dólares a tonelada CFR. Hoje nós estamos falando em 360 dólares CFR. Então é um valor muito alto. Fósforo, se olha para uma região como Sinop, Sorriso, esse fósforo está chegando entre 850 e 900 dólares a tonelada. Eles não são necessariamente diretamente ligados ao petróleo, mas a produção de MAP, por exemplo, dentro da cadeia produtiva do MAP, do beneficiamento, ao petróleo lá através de um solvente colocado. Então, essa é uma preocupação que ele acaba trazendo uma piora nas relações de troca para o produtor. Então, como nós já conhecemos essa dinâmica, tentar olhar para o número da relação de troca e não para o valor nominal do adubo ou do fertilizante ou da soja ou do milho, talvez faça mais sentido neste momento, porque o fertilizante vai estar caro, o insumo, o produto final, né, a commodity, para o próximo ano vai estar com valor mais baixo, então traz o sentimento que talvez não seja a hora de eu fazer o negócio. Mas a relação de troca pode estar favorável, apesar de ter piorado nos últimos dias. E com relação aos fertilizantes, nós temos que tomar muito cuidado com relação à janela, porque nós já estamos ali no finalzinho de uma janela viável para a compra de cloreto de potássio e DMAP, ou mesmo super simples, super triplo, para aplicação agora para as culturas de primavera, verão. Então, se a gente demora mais um mês para comprar, já temos que, como diz um amigo meu, acender uma vela de 7 dias ali, torcendo para receber esse insumo dentro do período. Agora, também é possível aproveitar a oportunidade desses combustíveis um pouco mais baratos agora. Não é simples fazer hedge de combustível, então não adianta um produtor simplesmente querer comprar uma opção de baixa, uma opção de alta na bolsa de Nova York ou Londres, ou vender um contrato futuro, mas existem alternativas do próprio mercado físico, mercado a termo, alguma coisa nesse sentido para poder garantir essa relação do combustível. Ou, se não quiser fazer isso, acha que é muito complexo fazer isso, as tradings oferecem os contratos frame para o próximo ano, onde você vai travar basicamente a logística. Quando você aproveita um combustível mais baixo, naturalmente o preço da logística, do frete, principalmente, ele acaba caindo. Então, às vezes você consegue um contrato frame em alguma região, por exemplo, como norte do Mato Grosso, a 90, 85, 90, 95 dólares por tonelada de desconto em relação ao flat price, que pode ser uma boa nesse momento, deixando dólar, deixando Chicago em aberto, podendo trabalhar com os derivativos direto na bolsa, porque ano que vem nós estamos com uma perspectiva de custos mais altos, principalmente por causa dos custos de aquisição de insumos nesse momento, e a expectativa é de uma safra maior do que nós tivemos esse ano. Esse ano nosso número é 170 milhões de toneladas. Ano que vem o potencial nosso é 175 acima. Claro que dependemos do câmbio, mas partindo do pressuposto da gestão de risco, se tudo der certo, nenhum evento climático é extremo, plantio ocorrendo dentro da janela é muito boa, a gente pode ter uma pressão nos preços para fevereiro, março do ano que vem. Se você já tem a logística travada e opera por derivativa, você consegue garantir uma relação de troca do ponto de vista de custo e não de fluxo de caixa um pouquinho mais favorável. Então, eu, como produtor rural, eu olharia para esse lado.
Muito produtores rurais, peguem esse trecho, separem, gravem, não sei, façam aí o possível, porque realmente a gente já está com o pezinho em junho, né? Pezinho em junho, maio já correu, pessoal, maio já correu, pezinho em junho, olhando lá para setembro, outubro. Então vamos aí antecipar as posições. Ale, muito obrigado pelas suas informações, seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, que sempre é um prazer participar contigo aí. Boa tarde.
Uma boa tarde. Você que nos acompanhou já sabe, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. Vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.